Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Retornando ao nosso encontro semanal, agradecendo a Ele por tudo, na companhia do
Eduardo Araújo
e Paulo Renato. Paulo Renato.
Ela que deveria nos apresentar, mas ela tem preguiça.
Paulo Renato foi pego no laço, é o terceiro, vamos lá. Nós vamos continuar estudando o momento de saúde e consciência, na segunda parte, momento de consciência, capítulo 8. Karma e consciência, e hoje vamos dar continuidade a partir do 12º parágrafo. Vai ler, Eduardo?
Vamos nós aqui.
A consciência.
A consciência de Joana, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras, através das quais conquista os patamares da evolução. Enquanto adormecida, a consciência funciona por automatismos que se ampliam no instinto à conquista da razão. Quando a lucidez faculta o discernimento, mais se favorecem os valores divinos, que se manifestam aumentando a capacidade de amar e servir. Quer dizer, quanto mais lucidez nós temos, nós vamos possibilitando a nossa consciência funcionar de uma maneira mais adequada. É evidente que essa lucidez, Jesus fala isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A doutrina espírita é uma grande oportunidade da gente despertar a nossa lucidez, né? Pela racionalidade que ela traz, por nos fazer refletir, por nos possibilitar esse autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, conforme Santo Agostinho nos relata na questão 919 do Livro dos Espíritos. À medida que a gente se conhece mais, e esse processo de autoconhecimento ele é muito doloroso, porque a gente vai reconhecer as nossas mazelas, né? O nosso lado sombra, como diria o psicanalista Carl Gustav Jung. Quando a gente reconhece aquilo que a gente carrega por dentro, é muito difícil, mas é o processo do despertar dessa lucidez que vai levar uma consciência mais edificada, Paulo Renato.
Justamente, ele coloca aqui, nesse parágrafo, essa consciência como o autoconhecimento, quer dizer, a noção de espaço, a noção de que a pessoa existe, ela consegue fazer elaborações mentais de forma que possa se utilizar da liberdade de escolha, possa fazer escolhas, né, enquanto essa consciência, nesse contexto aqui, ela não se dá, nós vamos agindo pelo chamado automatismo, na expressão da Joana. Então, esses automatismos nós poderíamos designar como os instintos. Os instintos são, no dizer dos espíritos, são guias seguros, porque são experimentações que foram feitas, claro que sob a tutela dos espíritos angélicos, mas são experimentações que foram feitas, repetidas dezenas, milhares de vezes, e se selecionou, entre aspas, por automatismo, aquilo que é bom, aquilo que é seguro, aquilo que vai preservar a vida. Então, nesse sentido de vivenciar pelo instinto, nós nunca erraremos no campo material, porque o instinto, que é essa soma de experiências vividas e adquiridas, o instinto sempre vai nos colocar na posição certa. Vai dizer, ó, você não coma mais que isso, que você vai passar mal. Você precisa dormir.
Miranda diante de um prato de yakisoba.
Nós sempre exageramos. Então, quer dizer, nós, no campo do instinto, nós agimos realmente por automatismo. Mas, na medida que vamos avançando na nossa evolução espiritual, nós vamos adquirindo mais sabedoria pela própria vivência, mais sabedoria na questão do discernir as coisas, e vamos adquirindo essa consciência para lidar melhor com as coisas. Porque a inteligência lida com as coisas, mas não lida melhor com as coisas. Às vezes destrói mais do que constrói, desajuda mais do que ajuda. Então, na medida que nós vamos adquirindo maturidade para essa vivência, para a vivência como deveria ser, nós vamos fazendo eleições, escolhas e tendo atitudes mais saudáveis na vida, aquelas atitudes que geram menos prejuízo para nós e para os outros. Então, realmente é preciso, como ele fala anteriormente, é preciso estabelecer parâmetros. Isso só pode ser feito por essa consciência que a Joana chama de lúcida, né? A inteligência por si só, repito, ela é, às vezes é mais que, não é mais do que automatismo, porque hoje nós temos uma gama imensa de informações. A nossa inteligência, essa área de raciocínio para a vida, ela está muito enriquecida. Tem valores para tudo, tem respostas para tudo. E mais, em nosso dia a dia, a gente às vezes se flagra agindo por automatismo. Quer dizer, aqueles valores que poderiam nortear um melhor comportamento ficam guardados no cofre, né, de nossas almas, a gente não se utiliza deles. E a gente se percebe agindo como se nada conhecêssemos do que conhecemos. Então a gente observa que essa inteligência, esse acumular conhecimento, ele é bom, útil, mas não é tudo, não faz. Ele por si só não dá a base para uma boa vivência. É preciso se debruçar sobre ele e verificar quais daquelas informações que nós recebemos, que nós guardamos, com quais daquelas eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Porque se eu guardar no meu armazém mental, como diz Emmanuel, acho que no livro Roteiro, alguma coisa assim, se eu guardar no meu armazém mental todas essas informações e for retirar delas aleatoriamente o que esteja ali dentro, posso pegar alguma coisa que não vai servir para aquele momento. É como se, figuradamente falando, como se eu tivesse um galpão cheio de coisas: sofá, geladeira, martelo, serrote, e algo acontece fora desse galpão que me solicita uma tal ferramenta específica para resolver tal coisa. Eu não olho para dentro do galpão, meto a mão, pego qualquer coisa e vou tentar resolver o problema com qualquer coisa. Peguei a ferramenta errada, vai dar problema. Então, às vezes, figuradamente falando, né? Às vezes a gente é assim. Nós somos assim na área do comportamento, da vivência. Alguém pisa no nosso pé, né? O trem tem muito isso, né? Ontem mesmo saiu briga. O rapaz encostou na menina, ela achou que estava desrespeitando, mas ele só estava passando, porque é vendedor de trem, né? Ele só estava passando. Aí, quer dizer, alguém pisa no nosso pé e a gente está respondendo agressivamente, desproporcionalmente. Quer dizer, ela sacou do seu armazém mental aquilo que estava, que a mão alcançou e foi na direção do outro. Então, me parece que seja isso. É preciso fazer um balanço do que nós temos dentro de nós. Fazer igual em área de estoque de trabalho, né?
Sim. O inventário do almoxarifado.
Isso que eu queria lembrar. Inventário do almoxarifado. Vou saber o que tem ali dentro. E o que eu preciso pegar para dar uma melhor solução às coisas, às situações de momento. Porque as situações são diferentes. Mesmo aquela situação que parece igual, os motivos que geraram ela são diferentes. Então a mesma ferramenta já não serve. Então fica complicada essa questão aqui. Da consciência, porque ela é a presença de Deus em nós, como ele diz, mas é preciso saber, precisamos saber como acionar a coisa certa para a hora certa. Como saber se em determinada situação não é a hora da ferramenta do silêncio.
Também, né? Olha, mas eu estava refletindo já o próximo parágrafo, quando ela vai dizer assim: o karma que deriva da conduta consciente tem a qualidade do nível de percepção que se tipifica. Isso aqui é muito interessante. O karma que se deriva da conduta consciente, quer dizer, aquela consequência natural da vida que é proveniente de algo que eu tinha consciência de que não era lícito, que não era o ideal, e mesmo assim eu fiz, não é isso?
É isso.
É muito interessante, porque a gente, por isso que a gente fala assim, Deus julga a intenção. E em tudo tem atenuante e agravante. Uma criatura que não tem o nível de consciência que nós temos, por tudo que a vida já nos ofereceu e a gente já teve oportunidade de exercício, ainda que repetindo erros, e aquele que não tem a maturidade, as experiências, as informações, esse karma dele não vai ser a nível de conhecimento de causa, não é? Vai ser mais a nível de uma consequência natural, de um instinto bruto, não é isso? Quer dizer, Deus sabe o terreno que cada um de nós é, sabe no momento em que estamos adormecidos, percebe o momento que estamos acordando, conquistando essa lucidez, e aquilo que é produto da nossa conduta consciente vai gerar um karma diferenciado, né? Vai gerar um karma com uma responsabilidade maior, que o atenuante que o outro tem, que para nós já não temos, é o agravante.
É, aqui no... No livro dos Espíritos, na questão 636, Kardec perguntou: são absolutos para todos os homens o bem e o mal?
É muito boa essa questão. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. O mal depende, né? Eles vão falar aí.
É. Aí ele diz aqui: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. Oh. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. É interessante, ele fala que qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. É o que a Joana fala aqui nessa questão, que ela quando ela fala do karma, né, que ela diz que deriva da conduta consciente. Né, então, há agravantes toda vez que conscientemente eu fiz o mal ou eu fiz o bem, há naturalmente aquilo que a gente chama de mérito. Então a gente está sempre nos programas reencarnatórios, a gente está sempre retomando aquela experiência na qual eu conscientemente fiz o mal, para que conscientemente eu faça o bem, né? Então é interessante esse parágrafo, porque ele trata realmente da ordem de valores sobre as quais eu agi em determinada situação. Isto é, se eu sabia que minha atitude geraria um prejuízo para o outro, mas eu não me importei com isso, porque a minha ordem de valores dizia que eu deveria ter o que desejava, independente do prejuízo que eu causasse, então essa atitude consciente, gananciosa, egoísta, né, essa vontade de praticar o mal com interesses pessoais, ela vai gerar para mim uma série de outras experiências que me serão necessárias para que eu reequilibre a minha consciência, né, diante da lei de Deus, e de alguma forma eu devolva a vida. Na convivência às vezes com outros, eu devolvo à vida aquilo que eu lhe tirei, né?
Qual foi o parágrafo que a gente parou aí, que vocês foi o...
Fala percepção que a tipifica, o parágrafo foi o karma que se deriva da conduta consciente.
Tá. Então, ó, vamos continuar aqui. Amplia desse modo, diz Joana, os tesouros da tua consciência e o teu karma se aureolará. Palavra difícil, hein?
Aureolará.
Difícil essa palavra aqui, né? De luz e paz, que te ensejarão plenitude. Quer dizer, então, ampliar desse modo os tesouros da tua consciência, que é o que nós estamos buscando aqui, né? Você que está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, está buscando o quê? O conhecimento, ampliar a consciência, a capacidade de entendimento. Né? E aí o nosso karma se aureolará de luz e paz que te ensejarão plenitude, que é o que todos nós buscamos. Enquanto na ignorância, Maria de Magdala, com a consciência adormecida, ela vai trazer um excelente exemplo agora, né? Que é o de Maria de Magdala, Maria Madalena. Com a consciência adormecida, vivia em promiscuidade moral. Tem muitas pessoas que relatam, né, que Maria Madalena não era assim. Joana confirma isso. O próprio Jesus, ele fala para ela, né, no livro Boa Nova, a gente vê o diálogo dela com Jesus, né, Humberto de Campos nos traz isso. Mas, enfim, a gente respeita quem pensa o contrário. Então, ela diz que Maria Madalena estava com a consciência adormecida e vivia em promiscuidade moral. Ao defrontar Jesus, despertou, alterando o comportamento de tal forma que elaborou o abençoado karma de ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Isso é verdade, né? Eu sempre falo que ninguém... isso acho que foi alguma inspiração que eu tive certa vez de algum espírito, mas eu gostei muito dessa ideia. Uhum. Que a ideia foi a seguinte, que ninguém no mundo deu uma notícia tão boa quanto a que Madalena deu.
Isso.
Não é verdade? Porque qual foi a melhor notícia que o mundo já recebeu? Que Jesus vive. Jesus não morreu. O mestre está vivo. Acho que eu desconheço uma notícia melhor do que essa em todos os tempos da história da humanidade.
Muito boa.
Porque naquele momento parecia que tudo estava enterrado, tudo estava sepultado, tudo estava destruído.
Tinha terminado tudo ali, né?
Tudo tinha terminado na cruz. Né? Aquele homem que exalava amor, que vivia o amor, que
falava,
pregava o amor,
dos céus.
E que esse homem estava destruído de uma forma infame, covarde, cruel, injusta, naquela cruz.
Teria morrido como todos os outros profetas.
E até mesmo de uma forma debochada, humilhante, né? Como se fosse um simples ladrão. E ali, Madalena, naquele momento, quando ela vai buscar o sepulcro e Jesus escolhe a ela, né? A convertida de Magdala, essa mulher, como Joana coloca, que vivia em promiscuidade moral, com a consciência adormecida, mas ela despertou quando conheceu Jesus. Ela já trazia, né, como a gente falou nos programas anteriores, aquela semente desabrochou. A semente estava ali. E quando ela encontra Jesus, aquela semente ela desabrocha, a consciência de Madalena desperta e ela se entrega de corpo e alma ao Cristo. E Jesus escolhe exatamente a ela para ser aquela que o veria primeiro, né, depois da sua morte. E ela incumbiu a ela, naturalmente, a melhor parte, né, de dar essa notícia para toda a humanidade que Jesus vive. É uma história marcante, realmente, de Madalena.
É por isso que aquele espírito que estava lá, o espírito que estava lá na caverna, falou: por que procuras entre os mortos o que vive? Inclusive, houve inicialmente, por ter sido ela, a rejeição de Pedro, aquela desconfiança toda. Mas é justamente, eu acho que a Eduarda tem razão a esse respeito. Na Terra não existe, pelo menos até hoje, nenhuma notícia tão grandiosa quanto aquela que Madalena trouxe para a humanidade através dos apóstolos, porque ela levou a notícia aos apóstolos. Né? Talvez uma notícia desse teor, dessa magnitude, seria aquela da volta de Jesus, né, como todos se esperam, então seria também uma grande outra notícia. Mas se o Cristo voltasse nos dias de hoje, infelizmente nós faríamos para ele um novo Calvário. Mas é interessante quando ele fala aqui, ó, a Joana fala aqui, amplia desse modo os tesouros da tua consciência.
Sim.
E o teu karma se aureolará de luz e paz. Então ela pega a expressão karma utilizada lá em cima e coloca aqui embaixo com um outro entendimento, né? O karma já não é nesse sentido aqui, nesse contexto, não, já não é
a experiência colheita, dolorosa,
a colheita de ações mais, de ações que prejudicaram alguém. Agora o karma, no sentido de colher aquilo que se plantou, é uma experiência santificada, uma experiência amorosa, uma experiência de paz, de plenitude, de tranquilidade. Por isso que ela diz, para ampliarmos os tesouros da consciência. Voltamos àquela questão, novamente, do armazém espiritual, aquilo que consideramos tesouros, para guardar em nossa alma e com eles nós agirmos na vida. Então ela fala, vamos sondar, ela fala novamente, vamos sondar, vamos manusear esses tesouros que estão em nossa consciência para que eles nos ajudem a gerar em nós bons karmas, né, bons resultados, de modo que o dia de amanhã seja para nós melhor que o dia de hoje.
É, eu estava dando uma olhada aqui nessa palavra karma, né? Que vem do sânscrito, o hindu usa muito isso, porque existem duas palavras muito interessantes, que são justamente karma e dharma. Aí está aqui no Google dizendo, karma e dharma são conceitos interligados, mas distintos, presentes em várias tradições orientais, especialmente no hinduísmo e no budismo. Karma refere-se à lei de causa e efeito, onde ações passadas, presentes e futuras geram consequência. Por isso que ela fala, quando ela diz assim, e o teu karma se aureolará de luz.
Eduardo, palavra difícil.
Não é? Dói a língua. Pois é. E aí ela vem mostrando o dharma, que o dharma, por outro lado, refere-se ao dever. A retidão. Então, aquele que vai ampliando sua consciência, né? E vai, de alguma forma, entesourando esses valores novos, vai dando cumprimento ao Dharma, que é o dever. Porque todos nós temos um dever a cumprir perante as leis de Deus.
É isso aí, ó. Nós já estamos chegando pertinho do final, mas dá para ler alguma coisinha ainda.
Vamos ler Madalena.
Já lemos Madalena, né? Agora... ele vai falar sobre Judas Iscariote, não é isso?
Isso.
Judas Iscariote, consciente da missão do mestre, intoxicou-se pelos vapores da ambição descabida e, despertando depois, ao enforcar-se, estabeleceu lúgubre karma de reencarnações infelizes para reparar os erros tenebrosos e recuperar-se. O karma e a consciência seguem juntos, o primeiro como decorrência do outro. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 132, interrogou: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os mensageiros responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. E eu sempre destaco, né, o quanto que Joana de Ângeles é um espírito totalmente alinhada a Allan Kardec. Sim. E ao trabalho dos espíritos superiores na codificação espírita, mesmo contra aqueles irmãos nossos espíritas que dizem o contrário.
Pois é. Porque está tudo lá, né? Quantas vezes foi recorrido hoje ao Livro dos Espíritos aí? Paulo, quer acrescentar alguma coisa?
É interessante aqui porque...
Um minutinho.
Então tá bom. Ele fala da Joana e de Judas Iscariote.
Judas Madalena estava... e Judas Iscariote.
Isso. Obrigado. Judas era um dos apóstolos. Estava com Jesus o tempo todo. Madalena estava espiritualmente e fisicamente afastada dele. Mas no resultado final foi ao contrário. Judas se afastou e Madalena se aproximou cada dia mais. Não vamos estender por causa do tempo, mas merece considerar essa questão.
Com certeza. E é sempre uma alegria, né, ter o Paulo Renato aqui com a gente. Pelo menos uma vez por mês ele vai gravar com a gente
isso
aqui.
Isso aí.
Então, muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Que Jesus nos conduza.
Nosso Senhor nos abençoe.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.